nos últimos 6 meses o mercado de commodities teve aí altos e baixos, né? Principalmente após o início do conflito na Ucrânia. De acordo com a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, a atual recuperação dos preços das commodities agrícolas deve ser temporária. A expectativa é de que após a safra 22-23 as cotações retomem a tendência de queda. Será?
Até onde vai o boom de commodities? No TerraçoCast de número 325. A abertura é o trecho de uma reportagem sobre os preços das commodities no canal Rural.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 8 de julho de 2022, sexta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste 325, conto com a presença do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, prazer estar aqui com vocês mais um episódio, que parece que episódio sim, episódio não, veio falar de commodity, né? Mas vamos lá.
Fala, Renata, ainda de férias, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Meu penúltimo dia de férias aqui na praia e, como sempre, trazendo o boletim internacional para vocês. E essa semana eu vou comentar sobre 3 assuntos. A renúncia do Boris Johnson, que aconteceu nessa quinta-feira, a varíola dos macacos e também o endividamento dos Estados Unidos, né, dos americanos.
E também ela, Raquel, de onde será que ela está e qual será a previsão do tempo? Fala, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é a pessoa do tempo preferida de todos vocês. Nesse momento faz um friozinho agradável aqui na cidade de São Paulo, que infelizmente falo daqui de novo, né? Eu prometo que não estarei aqui, né, depois de amanhã, mas eu acho que quando eu gravar o próximo podcast eu estarei aqui novamente, mas assim, né, vou ter passado por um outro lugar, eu não vou falar qual lugar, porque senão vou atrair chuva, né? Então, a previsão do tempo por aqui na cidade de São Paulo é de sol, dias maravilhosos, né, pôres do sol, pôr do sóis, acho que pôr do sóis, né, vários do pôr do sol, maravilhosos, dia atrás de dia, né, então São Pedro sendo muito legal aqui com os paulistas, com esses dias maravilhosos e esse friozinho agradável para dormir.
É muito fácil encontrar o Terraço por aí, só olhar o Linktree que está na descrição deste episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter, além de também informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos, parênteses, que agora você também já pode se matricular, já está autorizado, corre lá que você vai ficar sabendo mais. E também a nossa equipe está entrando em contato com todo mundo que deixou os dados lá naquele link, então em breve entraremos em contato com você. E também você encontra na Linktree até como você pode comprar uma caneca do Terraço, confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos para o 325. Fernanda, oferta de alimentos segue restrita, mas os preços das commodities estão caindo. O que está acontecendo?
Na terça-feira, os futuros do trigo caíram para níveis de antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na Ucrânia, os primeiros dados sobre a colheita do trigo indicam uma queda significativa no rendimento em relação ao ano passado. Mas aí vamos lá, se a disponibilidade de quantidade de alimentos está baixa, por que que o preço das commodities vem caindo, né? Se tem pouca disponibilidade de oferta, o preço deveria estar equilibrando isso, né? Então, vamos entender por que que os mercados ainda se concentram em algumas notícias especulativas em meio a tantas outras previsões sobre queda na produção global. E aí, bom, o cenário é o seguinte: o celeiro do mundo em guerra, e isso leva naturalmente a previsões de safra mais baixas, porque devido a tudo que a gente acompanhou de hostilidades geopolíticas, acontece também a perda de produção de grãos por conta de incêndios. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente está exatamente na metade do ano, e nessa época é quando é publicado um relatório muito esperado pelo mercado, que é o relatório de área plantada dos Estados Unidos, que tradicionalmente é divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no último dia útil de junho, e esse de agora chamou muita atenção do mercado. Nos Estados Unidos aconteceu aquele feriadão prolongado, um fim de semana de 3 dias, por conta do feriado de 4 de julho. E aí, quando o mercado retomou, no dia 5, foi uma loucura. Esse relatório ajudou ainda mais a desconcertar o mercado, porque mostrou um corte significativo na área a ser semeada com soja em relação ao próprio relatório que foi levantado de intenções de plantio, que foi divulgado em março. Enquanto o relatório de março apontava para uma área maior de soja, sendo a maior área da história dos Estados Unidos, pela primeira vez superaria até mesmo a área de milho, o relatório agora de junho trouxe uma outra realidade. Embora, sim, realmente o mercado já esperasse um corte na estimativa, o corte foi muito grande. Além disso, enquanto em março o número apontava para uma área recorde, o novo número de agora de junho apontou para só a terceira maior área dos Estados Unidos. E então a gente tem as interrupções na produção e na distribuição de bens da Ucrânia e da Rússia, que já foram um choque para o sistema alimentar global, né? Nós comentamos isso lá no episódio 321, que provavelmente a gente vai assistir uma crise mais de custo de vida do que uma crise de falta de abastecimento, de escassez de alimentos. Mas enfim, se você quiser olhar um pouquinho mais a fundo esse ponto, eu recomendo esse episódio, o 321. Mas voltando aqui, além disso, é sempre válido lembrar que existe a possibilidade também, além de tudo isso, de um novo lockdown na China, porque foram vistos 66 novos casos de Covid que foram detectados na maior província, e por conta disso, em Xangai, eles começaram a fazer vários testes em massa. Então a gente tem aqui uma combinação de fatores do colapso. Então, apesar dessa deterioração das lavouras, né, uma expectativa baixa de produção, isso não significou um aumento de preço, porque o mercado ficou perplexo com a nova estimativa do departamento americano, sem saber como se posicionar com os contratos futuros, e isso aumentou de forma muito exacerbada a especulação na redução dos preços. E como quem semeia vento colhe tempestade, eu sempre com os ditados aqui bem pertinentes, com a antecipação de recessão, os preços do petróleo, dos grãos, das oleaginosas caíram muito fortemente. Naturalmente, essa agitação deve se acomodar nos próximos dias, porque pensando pelo lado dos fundamentos e menos pelo calor da emoção, o mercado deve se apoiar no menor potencial de produção da nova safra norte-americana em função dessa área menor, né, que foi divulgada. De qualquer forma, o clima, a partir de agora, deve continuar sendo um fator chave determinante, porque de agora até mais ou menos ali outubro são tipicamente os meses mais movimentados para os agricultores. Por isso, provavelmente, esse é um assunto que a gente deve voltar ainda esse ano.
Para além de aspectos especulativos de curto prazo, 3 pontos fazem muita diferença e balançam esse mercado globalmente. Em primeiro lugar, os fertilizantes russos não tiveram o mesmo boicote que vários outros itens. Então, aquele temor de que os preços deles ficariam ainda mais caros já está aliviando. Isso a Fernanda, inclusive, contou aqui para vocês alguns episódios atrás. Em segundo lugar, no agro, acontece certo ciclo em que, em períodos em que se tem uma commodity com preços em alta ou muito, né, com cotações muito elevadas, existe um estímulo para que nas próximas safras mais pessoas ampliem essa área de plantio, basicamente porque seria mais rentável estar ali. E essa correção pelo lado da oferta tende a amenizar o avanço dos preços. Em terceiro lugar, uma recessão global, aumentando cada vez mais, cada dia mais os sinais no radar, sinaliza pressão pelo lado da demanda para baixo, né? Uma pressão menor pelo lado da demanda. Como bem apresentado no podcast Bloomberg Surveillance de 6 de julho por Ed Morse, que é o Head de Research em Commodities do Citigroup Global Markets, as duas grandes pressões na mesa estão dadas. De um lado, a redução da demanda vinda do hard landing, volta alguns episódios se você não entendeu essa expressão, nas economias desenvolvidas, e por outro lado, uma demanda que vem aumentando pelo lado dos emergentes. Com a oferta apertada como está, a demanda dará o preço de muitas commodities de maneira bastante direta nesses próximos tempos, bem mais do que a própria oferta. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o boletim internacional.
Falando da primeira notícia, né, a renúncia do Boris Johnson, ele estava desde 2019 no poder e ele foi, né, eleito com grande quantidade de votos, prometendo principalmente o Brexit que ele acabou fazendo e uma recuperação econômica do Reino Unido que acabou, né, não acontecendo por diversas razões que a gente vai comentar um pouco com vocês. Mas ele renunciou principalmente devido a vários escândalos, ou pelo menos escândalos pro padrão britânico de escândalos, né? Se a gente comparar o que ele fez com os escândalos do governo Bolsonaro ou mesmo do Trump, pode parecer que foi pouca coisa, mas para o Reino Unido, para os britânicos, foram considerados grandes escândalos e por isso ele renunciou. Na quarta-feira, né, um dia antes, o ministro do Tesouro e o ministro da Saúde já tinham renunciado. O ministro do Tesouro já vinha enfraquecido também por uma queda do PIB nos últimos dois trimestres e por uma inflação anual de 7,9% em maio, 6% acima da meta. E a inflação no Reino Unido pode chegar a mais de 10%, né, a previsão é de 11% em 2022, ou seja, uma situação muito ruim em termos de inflação para o Reino Unido. E ele já tinha vencido por pouco recentemente um voto de desconfiança, né, o Boris Johnson, e agora acabou renunciando. Ele renunciou, né, o principal escândalo, né, ou digamos assim, o estopim, a gota d'água para a renúncia dele foi o Pincher, né, que é o vice-líder do governo no parlamento. Ele teve 6 acusações de comportamento sexual impróprio, incluindo a abolinação de alguns homens. O Boris Johnson admitiu um erro grave por não ter tomado providências após ter sido avisado, né? Ele acabou acobertando, digamos assim, né, o seu amigo. Isso acabou sendo um grande escândalo que se somou, né, àquele escândalo que a gente conhece do Partygate, quando o Boris Johnson foi flagrado numa festa na sede do governo britânico durante a pandemia. O Boris Johnson, como a gente sabe, né, ele começou a pandemia um pouco negacionista, como a maioria dos líderes de direita, né, minimizando o Covid e tal, mas depois que ele pegou o Covid e ficou internado gravemente, inclusive na UTI, ele passou a levar a pandemia mais a sério, né, decretou lockdown no Reino Unido e tal, e aí acabou participando dessa festa, o que foi considerado, digamos, né, obviamente, uma traição para os britânicos que, durante aquele período, não puderam nem visitar os parentes doentes, né, nem enterrar as pessoas enquanto que ele estava numa festa. O Boris Johnson, ele foi, além do Brexit, né, ele foi reconhecido bastante pelo apoio à Ucrânia durante agora, né, durante a guerra da Rússia com a Ucrânia. O Zelensky, presidente da Ucrânia, chegou, inclusive, a elogiar ele várias vezes, né, dos líderes europeus. Acho que foi o que deu mais apoio à Ucrânia, mas acabou renunciando. O Boris Johnson, ele sonhava, né, em ser o novo Churchill. Inclusive, ele escreveu uma biografia, né, sobre esse grande líder histórico da Inglaterra. Mas ele é uma pessoa, né, bastante culta, muito educada e tal, mas acabou, inclusive, renunciando. É comum a renúncia, né, no Reino Unido, porque é um governo, né, parlamentarista, e os Tories, né, que, como a gente chama, né, os conservadores, eles continuarão no poder, até porque eles continuam tendo a maioria no parlamento, então eles devem eleger um novo primeiro-ministro no lugar do Boris Johnson. Mudando de assunto e falando da varíola dos macacos, né, a gente já tem mais de 6 mil casos confirmados no mundo em 58 países. No Brasil já são mais de 140 casos, a maioria em homens que fazem sexo com homens, né, tanto homens homossexuais quanto bissexuais. É importante a gente tomar cuidado com isso, porque pode levar, né, uma série de preconceitos, como teve, né, no caso quando começou a epidemia de HIV e AIDS, né, teve muito preconceito com relação aos homossexuais, e no caso da varíola isso pode acontecer também, por isso que a gente precisa tomar cuidado. A varíola dos macacos é uma doença viral, assim como o Covid, mas diferentemente do Covid, Covid, que é transmitido principalmente pelo ar, a varíola ela é transmitida por fluidos contaminados. A OMS pode declarar uma emergência mundial. Na última reunião da OMS, no final de junho, a varíola dos macacos ainda não tinha atingido, né, os critérios para ser uma emergência mundial, mas o vírus continua se espalhando, né, continua aumentando a contaminação no mundo inteiro. Então, essa emergência mundial deve ser decretada também nos próximos dias. Falando agora do último assunto, né, que é a dívida dos americanos, uma coisa que eu achei interessante comentar com vocês é que tem aumentado muito nos Estados Unidos o parcelamento, o pagamento das contas, né, em vezes, que é uma coisa que nunca existiu nos Estados Unidos, né? É muito comum no Brasil, as pessoas, muitas pessoas compram tudo parcelado, principalmente, né, se não tem juros no parcelamento, mas isso era muito incomum nos Estados Unidos. Os americanos, eles são muito endividados, né? Eles têm dívidas grandes de hipotecas de casa, eles compram carro também, muitas vezes, a grande maioria das vezes, ou leasing ou carro financiado. Tem altos valores também de dívida estudantil, né? Principalmente de dívida das universidades, que são caríssimas nos Estados Unidos. É, inclusive, né, existe essa preocupação, né? Os americanos, eles são muito endividados e os bancos tomam as casas mesmo, né? Muitas pessoas, assim, não pagam e o banco toma, não importa se é casinha ou se é mansão. Muitos americanos, né, já aconteceu em períodos de crise, que ficam até onde sem ter onde morar nesses períodos. Mas esse endividamento, digamos, né, menor, mais do varejo, de comprar geladeira, televisão, roupa, ou até supermercado, como a gente tem visto no Brasil, em vezes, não era comum nos Estados Unidos, mas tem ficado mais comum, principalmente com esses aplicativos, né, que permitem o parcelamento de dívidas. Então tem sido utilizado muito por pessoas mais jovens, né, millennials e da geração Z, que a gente costuma falar, tem optado por esse tipo de consumo parcelado. Isso é uma preocupação, porque assim como no Brasil, né, nos Estados Unidos não é muito regulamentado, as pessoas tomam essas dívidas e não tem, é muito difícil você mensurar o risco e o quanto que esse endividamento é importante, mas as estimativas dizem que os americanos podem ter aí mais de 100 bilhões de dólares anuais em dívidas de parcelamento. Então, isso é uma nova preocupação, né? Além da dívida, né, de casa, de carro e estudantil, agora os americanos também estão se endividando no varejo. Isso é mais um sintoma de crise, também pode ser mais uma função aí de pressão inflacionária, né? Quando tem mais crédito, as pessoas acabam conseguindo comprar mais e a inflação também aumenta com isso. Então é importante a gente ficar de olho também agora nessa questão, né? O quanto os americanos estão se endividando aí, não só no cartão de crédito, mas comprando seus produtos em muitas vezes.
Semana movimentada no cenário internacional. Antes mesmo de comentar brevemente os assuntos trazidos pela Renata, aconteceu nas últimas horas, pouco antes dessa ancoragem começar, um atentado contra o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. As notícias até agora são um pouco divergentes entre si, mas de acordo com a agência France Press, infelizmente, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe não resistiu ao atentado, foi baleado e faleceu. Em todo caso, estamos dando essa notícia agora, porque ela acabou de acontecer e com toda certeza, no momento em que você estiver ouvindo este podcast, você já terá maiores confirmações sobre isso. Seria impossível não citar uma notícia dessa magnitude aqui no Boletim Internacional. Agora sobre os assuntos que a Renata trouxe. A respeito de Boris Johnson, uma fritura pública impressionantemente lenta. Houve quem dissesse ao saber da sua saída agora que demorou a acontecer. E se for bem ver, a sensação é bem essa mesmo, né? Algumas polêmicas aí acompanharam o mandato de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido, mesmo antes da pandemia, né? Se for ver, a gente está aí caminhando para o terceiro ano da pandemia, então, enfim, né? A grande complicação desse caso é que coloca uma gota a mais no oceano de volatilidade pelo qual o Reino Unido já passa. E agora é aguardar quem entra no lugar, né? O que propõe, como é que vai lidar com o rojão explodindo, que é a situação que se passa por lá agora. Sobre a varíola dos macacos, acompanharemos de perto para trazer para você atualizações importantes dessa situação de saúde, que embora ainda incipiente, se a gente for comparar com a atual pandemia que vivemos, já está chamando a atenção da OMS. E sobre parcelamento aumentando nos Estados Unidos, dado o histórico típico do americano médio de viver sobre endividamento razoável, talvez possa estar nascendo por aí um hábito novo para os americanos, que aqui no Brasil já é bastante conhecido há muitas décadas. Será que isso aí veio para ficar lá no Tio Sam? Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, na PNAD tivemos uma baita notícia na semana passada. Desemprego voltou para um dígito, 9,8%, no trimestre finalizado em maio. Conta mais sobre isso.
E vamos ao assunto da semana. Pois é, gente, o assunto da semana é um assunto que foi mais ou menos da semana passada, né? Mas a gente tá aqui trazendo pra você, se você não seguiu esse assunto, que é o desemprego. Pois é, gente, eu sei que, né, vai parecer muito maluco eu falar isso, mas o desemprego, ele tá melhorando bastante, né? O mercado de trabalho tem recuperado bastante. Sim, a gente já passou, né? A gente já recuperou aquelas vagas que a gente perdeu, né, no período da pandemia. Então, o mercado de trabalho já se recuperou e, inclusive, já caiu a níveis abaixo, né, dos níveis observados antes da pandemia. Então, no último dado, que é no trimestre móvel até maio, a gente teve aí uma queda do desemprego para 9,8%, né? Então, ele foi de 10,5%. E se a gente faz aí um ajuste sazonal, a gente chega a um valor de 8,8%, tá? Ou seja, menos de 9%. Ainda é um desemprego muito alto. A gente ainda tem mais de 10 milhões de desempregados no Brasil. É óbvio que a gente não tem, né? Não é, ah, não, ninguém tá desempregado e etc. Não tem nada disso, né? É simplesmente uma constatação de que sim, o mercado de trabalho está melhorando, né? E quando a gente olha os dados, ele tá melhorando, assim, em todas as regiões, de modo agregado, né? Em todas as regiões, em quase todas aqui os níveis educacionais, né? Então, realmente é um widespread, né? Uma taxa, assim, uma melhora realmente de diversos setores e geografias aqui na economia. É, quando a gente olha em termos, aí tem algumas perguntas, né? Poxa, mas então, na verdade, é porque os novos empregos, eles são todos empregos informais. De fato, a gente teve aí uma, né? Quando a gente compara a criação de empregos formais e informais, né? Com carteira assinada, sem carteira assinada, a gente tem, apesar de os números do Caged, né? Que é a pesquisa que olha só os postos formais, eles mostrarem uma criação de emprego bastante forte, a gente vê, sim, os trabalhadores ocupados sem carteira crescendo mais do que aqueles com carteira. Porém, isso não é, não tô dizendo que é uma situação boa, tá, gente? Pelo amor de Deus, só tô dizendo que, assim, não é uma situação diferente do que a gente via antes da pandemia, né? Do que a gente via alguns anos atrás. Então, a taxa de informalidade em relação, né, a taxa de formalidade, ela não ficou muito diferente. Então, quando a gente olha em fevereiro de 2020, a gente tinha 4,3 milhões de pessoas empregadas aí em emprego sem carteira assinada, né? O que equivale a uma taxa de informalidade da economia de 42,5%. Aí, quando a gente olha nos dados de agora, quantas pessoas a gente tem aqui em empregos informais? 41,2 milhões. Sim, é 1 milhão de pessoas a mais, só que, assim, né, a gente sabe que o Brasil é um país bem grande, então é uma ligeira, a gente pode chamar, assim, de uma ligeira elevação. Então, ela subiu de 42,5% em fevereiro de 2020 para 42,8%. Então, não é uma situação que mudou muito. Novamente, não quer dizer que a gente tá bem, mas é só uma constatação que, realmente, o mercado de trabalho, ele vem melhorando, né? E ele vem melhorando por uma série de motivos. O principal deles é, de fato, a retomada da economia, né? Então, a gente vê uma normalização da economia. A gente não pode esquecer, gente, que 70% da economia brasileira é serviços. E o setor que mais emprega na economia brasileira é o setor de serviços. E também foi o setor que mais sofreu durante a pandemia. Então, enquanto a gente ainda tinha restrições de mobilidade em andamento, né, vigentes, a gente ainda tinha serviços que não tinham retomado. É só a gente pensar em grandes serviços, grandes eventos, shows, né, festas. Só a gente pensar em cuidar de casamento, gente. Eu tenho certeza que você, ouvinte do Terraço, tem 1 milhão de eventos sociais nesse ano, né? Por quê? Porque apesar de estar numa situação complicada, a inflação tá alta, as pessoas, as famílias estarem ali apertadas de dinheiro, todo mundo tá aguardando, todo mundo que pode, todo mundo que tem esse desejo, tá aguardando ali um pouquinho pra fazer aquele evento social que ficou represado nos últimos 2 anos. Tem muita coisa que tá sendo retomada, né, de serviços. Então, esse setor ainda tá colhendo os frutos da reabertura da economia. Então, tem muita gente sendo contratada, né, principalmente no setor de serviços. E, além do mais, a gente tem, né, uma sequência de estímulos fiscais dados pelo governo, né? Então, a gente teve ali a antecipação do 13º benefícios para aposentados. Aí, a gente teve liberação do FGTS. Não nessa ordem, a liberação começou antes. Aí, agora, a gente tem um anúncio aí de aumento do Auxílio Brasil, bolsa para os caminhoneiros, vale gás aumentado. Tudo isso, gente, é estímulo, é dinheiro na veia da economia. Isso aumenta a renda disponível das famílias, que acabam gastando mais, né? O consumo privado aí, ele aumenta. E, obviamente, isso puxa também o mercado de trabalho. Então, a gente tem, gente, realmente uma melhora no mercado de trabalho. Mas aí, um detalhe importante aqui, tá? A força de trabalho. Daí tem algumas perguntas. Ah, mas na verdade, a taxa de desemprego melhorou só porque todo mundo desistiu de procurar trabalho. Pode ser que muita gente tenha desistido. Isso durante o auge da pandemia, durante os anos da pandemia aí, não dizendo que ela acabou completamente, mas em termos de restrição de mobilidade, a gente teve realmente muita gente que parou de procurar o trabalho. Então, tinha uma conta, né, que algumas casas aí faziam, que, por exemplo, a gente fazia aqui no Grupo XP, onde eu tenho meu trabalho diário, né, gente? Infelizmente não é aqui no Terraço Econômico, mas a gente fez uma conta que, assim, se você mantivesse a força de trabalho, que são aquelas pessoas em idade para trabalhar, da população economicamente ativa, que procura trabalho, força de trabalho, se você tivesse mantido ela constante, o desemprego teria chegado quase a 20%. E não chegou, né? Chegou a 15 e pouco e tal. Então, assim, realmente podia ter explodido, porque muita gente saiu e não estava procurando trabalho. Saiu da força de trabalho completamente. Mas a força de trabalho também retomou, tá? Então, a força de trabalho já voltou pro nível pré-pandemia. Então, as pessoas já voltaram. Então, comparando com o nível pré-pandemia, de novo, tem muita gente que já desistiu há muito tempo. Mas comparando aí entre o pré e pós, né? Se a gente pode chamar assim, pandemia. Então, a força de trabalho também retomou. Aí, quando a gente olha, mas e os desalentados, né? Que são aquelas pessoas que elas estão ali trabalhando menos ou não procurando emprego, né? Já desistiram aí. Você tem essa somatória aí do desalento, né? Então, justamente esse número aí do desalento, a gente vê, poxa, será que isso aumentou, né? Essas pessoas que saíram da força de trabalho, enfim, como eu falei, a força de trabalho já retomou, né, o patamar pré-pandemia. E quando você olha pros desalentados, esse número também caiu, tá? Então, dos dados aí da, inclusive, abri aqui a PNAD de abril, que não foi a última, os números que eu passei são da PNAD de maio, mas olhando pra esse número de desalentados, né, olhando pra PNAD de abril, a gente teve aí um recuo de 5,1% pra 3,7% entre abril do ano passado e abril desse ano, tá? Então, assim, de fato, o desalento, ele é hoje, né, o menor contingente desde setembro de 2017. Então, desalentados aí também caindo. É lógico, gente, que, né, novamente, não é que a gente tá num patamar maravilhoso, mas só trazendo um contexto de que sim, é verdade, o mercado de trabalho está retomando. Mas por que dá a impressão, às vezes, que não tá, né? Muitas vezes é porque, assim, tem alguns motivos, né? Tem a sensação de muita incerteza na economia, então isso dá realmente a sensação de que tem um desemprego maior e tal. Isso é uma medida mais subjetiva quando você olha pra confiança do consumidor, etc. Mas da maneira mais, assim, olhando mais no cru do número, é porque muitos desses trabalhos, é porque basicamente a renda não tem aumentado tanto proporcionalmente. Por quê? Primeiro, muitos desses trabalhos, né, estão sendo trabalhos de menor qualificação e que estão tendo menor salário inicial do que tinha ali registrado no pré-pandemia, né? Então, realmente, os salários oferecidos estão, em média, menores. E ao mesmo tempo, gente, a inflação tá correndo o poder de compra das famílias, né? Então, a renda real do trabalhador, apesar de ter registrado aí em alguns últimos meses aí, nessa última pesquisa da PNAD, ela ter subido, a gente ainda vê, quando a gente compara ali de níveis pré-pandemia, ela ainda tá muito, né, deprimida por conta da inflação. A inflação subiu muito. E é óbvio que a gente tem essa questão, né, da informalidade subindo, né, em termos, quando você compara o emprego formal e o informal tem crescido mais. Então, quando a gente sente, assim, ó, o poder de compra sendo corroído, salários menores, a gente realmente sente, tem essa impressão de que pode parecer aí que o mercado de trabalho tá pior do que ele estaria. Mas a verdade é que ele realmente tá melhorando. Vamos viver aí esse mar de rosas até, né, ad eternum? Não, infelizmente, por conta aí, né, muitos desses movimentos que eu falei aqui, né, principalmente a parte de estímulos fiscais, né, que estão tendo um boost na renda das famílias, etc, que bomba a demanda, né, a produção, etc. Isso vai perder força, porque esses estímulos aí, eles são pra esse ano, né, então como a gente falou na semana passada aqui sobre esses estímulos fiscais, né? A PEC das bondades, principalmente aí também tem a questão da liberação do FGTS, né? Essa antecipação, isso não pode acontecer todo ano. E também tem a própria política monetária, né? Então, os nossos juros subindo, a gente sabe que demora um tempo pra gente sentir esse efeito. Já vamos, né? Começamos a sentir agora, o crédito ficando um pouco mais caro, né? Então, provavelmente aí, em breve, as concessões de crédito vão começar a cair, a economia vai começar a perder força, né? E a gente tem também uma desaceleração das commodities que deve, né, desaquecer um pouco parte da nossa atividade econômica aqui. A gente sabe que não é só a extração de commodities, tem toda uma cadeia, né, ligada ali, serviços e etc. Então, vai ter uma perda de fôlego bem importante aí a partir do ano que vem. E o desemprego deve subir um pouquinho novamente. E aí, obviamente, né, pensar, bom, como é que a gente resolve esse problema de desemprego mais estrutural? A gente precisa investir em produtividade, em educação, em melhora do ambiente de negócios, né, pra melhorar, pra qualificar a nossa mão de obra. E aí, não chegar em momentos em que a nossa taxa neutra de desemprego, trigo, né, aquela que não empurra a inflação, ela é muito mais alta que, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem o nosso trabalhador aqui é muito menos qualificado. Então chega um momento que tem muita gente procurando emprego, mas os empregos que estão abertos, as pessoas não encontram trabalhadores qualificados o suficiente, né? Então você tem essa, você atinge essa taxa neutra, que é a taxa que não empurra a inflação, né? Que seria aquela taxa, quando tá abaixo disso, né? O trabalhador, ele tem, vamos dizer assim, grosso modo, né? Ah, tem muito emprego para escolher, ele consegue, tem um leverage ali maior, um poder de barganha maior para subir o seu salário, e aí começa a pressionar a inflação. Mas esse patamar neutro é muito maior aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? E outros países desenvolvidos, muito por conta da qualificação da nossa mão de obra, né? E até, enfim, ambiente de negócios e a rigidez do nosso mercado de trabalho. É difícil dizer, tá? Grandes, assim, especialistas em mercado de trabalho dizem que há sinais de que a reforma trabalhista contribuiu para essa melhora no mercado de trabalho, justamente por conta da abertura, né, do crescimento robusto das vagas no setor formal, apesar do informal estar crescendo mais, mas essa tem sido aí uma tendência dos últimos anos, mas que tem melhorado, né, proporcionalmente a questão dos postos formais. Só que ainda é cedo, né, ainda não tem trabalhos que usem dados aí com tempo suficiente para provar que tem uma relação de causalidade entre uma coisa e outra. Mas muitos especialistas aí apontam realmente para essa relação. A melhora no mercado de trabalho, a queda na taxa de desemprego e a flexibilidade permitida pela reforma trabalhista. Mas, obviamente, ainda teremos que aguardar mais dados.
Queda no desemprego é uma notícia muito positiva e que merece ser celebrada. Na prática, ele significa mais dinheiro circulando na economia de maneira cíclica. Caso você não tenha parado para pensar sobre isso, vale relembrar uma diferença importante na economia, que é a que existe entre fluxos e estoques. Quando o governo libera recursos como o do FGTS, por exemplo, quem tem esse dinheiro parado em estoque pode pegar e coloca para girar na economia, seja pagando uma dívida ou mesmo consumindo. Agora, quando a pessoa está empregada, ela passa a ter um dinheiro todos os meses, um fluxo de recursos. Ainda temos um nível alto de desemprego e essa situação bastante triste é presente em milhões de famílias. Isso sem falar na informalidade alta, que também preocupa, além da própria massa salarial ainda complicada, né? E ainda em recuperação, já que muitas pessoas têm sido contratadas agora por menores salários do que antes da pandemia. E unindo a tudo isso, aspectos conjunturais de desaceleração econômica tanto aqui quanto lá fora podem prejudicar as coisas. Entretanto, reforçamos, queda no desemprego é sempre uma baita notícia boa que vale ganhar destaque. Que siga nessa trajetória de queda e que cada vez menos famílias passem por essa situação. Que seja daqui para baixo essa taxa de desemprego. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Fernando, por trazer essa atualização que com certeza colocou a pulga atrás da orelha de quem realmente está achando que a situação conjuntural de boom de commodities é permanente. Muito obrigado e te aguardamos aí na semana que vem.
Bom, pouca coisa não é, né? Mas a gente vai acompanhando e a gente se vê no próximo episódio.
Muito obrigado também, Renata, que nessa finalização de férias, continua aqui com a gente, sempre trazendo atualizações em uma semana tão movimentada para o Boletim Internacional quanto foi essa. Muito obrigado, te aguardamos aqui na semana que vem, aí diretamente da Califórnia, no caso, né?
Acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Semana que vem eu vou estar de volta na Califórnia, trazendo aí mais notícias da economia e da política internacional para vocês, tá bom? Era isso essa semana, um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Raquel. Desejamos aqui, este âncora deseja muita felicidade, que você não atraia chuva e muito provavelmente você está indo para uma praia, eu acredito, porque quando você vai para a praia chove. Enfim, vai dar tudo certo e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, gente. Nos falamos na semana que vem.
Gostou desse episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.